Irmãos e irmãs, hoje eu tenho a alegria de trazer aqui na nossa casa, mais uma vez, um amigo querido. É muito bom trazer os meus amigos para falarem para a comunidade. Eu tenho uma bênção de Deus na minha vida, que os meus amigos são, amigos que me inspiram demais. Tenho muitos amigos e muitos amigos que me inspiram com o dom que Deus tem dado a eles. E algumas semanas, um desses amigos me ligou e disse assim: Daniel, vou estar no Rio. Quer que eu vá falar aí na tua igreja? Se ofereceu, irmãos. Vocês estão entendendo isso? Olha o nível da moral que eu tenho com os meus amigos. Eu disse: claro que eu quero você na minha igreja. Já esteve aqui outras vezes. Estava na igreja de um outro amigo que está aqui com a gente também, que já esteve aqui numa quarta, mas que estará no domingo também, que é o pastor Kenner Terra. E eu estou falando do pastor Davi Lago, e eu queria chamar ele aqui à frente. O Davi é pastor batista, o Davi é escritor e alguém com uma mente brilhante, que tem abençoado muito não apenas a igreja, mas a nossa nação, escrevendo assim em muitos jornais, em muitas revistas e falando em tantos lugares. Mas mais do que falar da intelectualidade do Davi, eu tenho a alegria de poder falar do coração do Davi, que é o coração assim de um servo de Jesus. Davi é casado com a Natália, pai da Maria, mora na cidade de São Paulo e está sempre viajando pelo Brasil, abençoando a igreja e tanta gente. E ter o Davi, que é meu amigo pessoal, aqui na nossa igreja mais uma vez é motivo de muita alegria para o meu coração. Então, Davi, você está em casa, que Deus use a sua vida para falar a essa comunidade e a quem estiver acompanhando a gente, meu amigo. Deus abençoe você. Deixa eu orar mais uma vez pelo nosso irmão. Pai, quero colocar a vida do Davi diante de ti, agradecer pelo amigo que ele é e agradecer pelo dom do Senhor na vida dele. Que nessa noite ele seja boca do Senhor para falar o nosso coração e que a tua palavra venha para trazer renovo, paz e esperança a cada coração, a começar pelo meu aqui. Então que o Senhor nos fale através do teu servo, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe.
Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja. Gente, o culpado de tudo isso aqui essa noite é o pastor Kine, né, Kine? Dá um tchauzinho aí. Kine é nosso querido irmão, estivemos juntos hoje na Igreja Betânia, lá no Realengo. E o Daniel é um irmão que eu nunca consigo terminar a conversa. Quem tem um amigo que você nunca termina a conversa com ele, né? Sabe como é que é? É o Daniel. O Daniel estava em São Paulo esses dias, nós gravamos lá um programa, nunca tem fim a conversa. Aí eu estive aqui no Rio, dormi na casa dele, não tem fim a conversa. Então é sempre uma desculpa para se reencontrar, né, queridos? Não é bom ter amigo assim. Sabe, eu oro para que nós tenhamos um finalzinho de semestre agora nessas horas abençoado e um novo semestre cheio da presença de Deus. Amém, queridos? Mês de julho, começando amanhã, férias escolares. Que Deus continue abençoando a presbiteriana aqui do Recreio e a vida de cada um. Amém, queridos? Vamos abrir a palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. E nós vamos ler um texto decisivo da humanidade. Mateus 6, Sermão do Monte. Nós vamos ler do verso 24 ao verso 34. Palavras do Senhor Jesus sobre lidar com as preocupações da vida. Vamos ler juntos? Mateus capítulo 6, verso 24. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Que a palavra frutifique nas nossas vidas. Amém, queridos? Jesus, ele diz três vezes nesse texto, não se preocupem. Ele fala no verso 25, no verso 31, no verso 34. Há uma insistência de Jesus. Em nenhum momento ele diz que isso é simples. Pelo contrário, ele insiste. Jesus nos conhece melhor do que nós mesmos. Jesus nos conhece melhor do que nós mesmos. E de fato, as preocupações têm paralisado, sufocado a vida de tantas pessoas no Brasil. Deixado a vida desbotada. O Brasil é considerado hoje o país mais ansioso do mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. A Fundação Oswaldo Cruz, aqui no Rio, por exemplo, tem uma pesquisa que mostra que 72% dos brasileiros e brasileiras não dormem direito. Tem algum tipo de distúrbio no sono. Então nós vivemos em meio a preocupações. Uma mulher recentemente me falou assim, pastor, eu estou tão derrubada, mas tão derrubada, que se alguém quiser me derrubar essa semana, primeiro vai ter que me levantar. Eu falei assim, misericórdia, né, minha irmã? Situação está difícil mesmo, né? Porque já viu, gente, assim, as pessoas cansadas. Agora, nesse texto, nós encontramos a palavra de Cristo para as nossas vidas. Jesus falando sobre esse tema. Um tema urgente, um tema atual. E Jesus falando aqui de um modo frontal, de um modo direto, dizendo, olha, vocês não podem ter um coração dividido. Ele começa assim, o contexto dessa fala, o Sermão do Monte é um sermão desafiador. Eu gosto de chamar o Sermão do Monte de Sermão do Desmonte, que Jesus desmonta a gente. Ele desmonta as nossas pretensões. Jesus acaba com a gente, com orgulho humano, com arrogância humana. E não é, ele não é uma coisa assim indireto, é direto. Ele fala de dois olhos, um olho bom e um olho mau. Ele fala de dois caminhos, um caminho largo, um caminho estreito. Ele fala de duas casas, uma casa na rocha, uma casa na areia. Ele fala de duas vidas, uma vida bem-aventurada, cheia de Deus, e cheia de graça, e uma vida hipócrita, religiosa, ritualista. Então, o Sermão do Monte, e aqui, mais uma vez, ele fala, não tem como servir dois senhores, não tem como servir Deus, e não tem como servir mamon. A palavra mamon, uma palavra aramaica, que significa propriedade, prosperidade. Nas Bíblias modernas é comumente traduzido como dinheiro, o vocábulo mamon. E Jesus então personifica o dinheiro como um falso Deus, um pseudo Deus. E aí ele diz, não tem como agradar Deus e o dinheiro. Não tem como se Jesus dissesse, não tem como caminhar em duas direções opostas ao mesmo tempo. A pessoa vai se partir no meio. E é muito interessante que é nesse contexto, nessa fala, que ele diz, portanto eu lhes digo, não se preocupem com a própria vida. Aqui Jesus está sendo muito explícito no tipo de preocupação. São todas as preocupações que dividem a lealdade do nosso coração. Essas preocupações, nós precisamos deixar aqui mais uma vez essa noite. Amém, queridos? Esse tipo de preocupação, nós temos que sair daqui santamente despreocupados. O próprio Novo Testamento fala de boas preocupações. O termo é o termo merinate. Há algumas passagens que falam de boas merinates, boas preocupações. Por exemplo, Filipenses 2, verso 20, Paulo fala assim, eu não tenho ninguém como Timóteo, que tem preocupação sincera com o bem-estar de vocês. Essa é a preocupação que a gente tem que levar para a nossa vida. A preocupação, o zelo com os nossos irmãos. Amém, queridos? O carinho com a família. Está escrito em 1 Coríntios 7,34, que a mulher solteira, merinate, se preocupa com as coisas do Senhor. A casada se preocupa com a família. Quer dizer, aqui são várias vezes mobilizados o vocábulo merinate, preocupações, para falar de boas preocupações. 1 Coríntios 12, verso 25, fala que o membro do corpo, um se preocupa com o outro. Por isso que o corpo funciona. Em nome de Jesus, vamos seguir para o próximo semestre. Vamos seguir para a nossa vida somente com boas preocupações. Amém, queridos? Agora, as más preocupações são aquelas que quebram o nosso coração, esmigalham, fragmentam a nossa atenção, a nossa concentração. E Jesus está falando, então, não se preocupem. É interessante que o filósofo Søren Kierkegaard, no século XIX, ele percebeu aqui nesse ensinamento de Jesus, quando o coração está dividido, que algumas pessoas se preocupam com o que ele chama as ansiedades da pobreza, enquanto que outros se preocupam com as ansiedades da riqueza. Olha que interessante. Duas faces da mesma moeda. Porque Jesus ele então começa a dizer, olha, não é a vida mais importante que a comida, o corpo mais importante que a roupa? E ele dá então um primeiro exemplo. Olhem as aves do céu. Olha as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Vocês não têm mais valor que elas. Qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora à vida? Aqui, Jesus então está falando de pessoas preocupadas, o medo da sobrevivência, o medo de faltar algo, o medo da pobreza, a ansiedade da pobreza. Será que eu vou ter o que comer, o que beber, o que vestir? E Jesus está dizendo que esse tipo de preocupação não pode dominar o coração do seu discípulo, da sua discípula. Porque é uma preocupação que vai drenar a sua energia. É um tipo de preocupação, é uma crise da fé na providência divina. Esse é o problema dessa preocupação. Sabe por quê? Os vermes comem o teu corpo morto. A ansiedade te devora vivo, em vida. Vai te corroendo, vai drenando. Esse é o problema. A ansiedade não resolve o problema de amanhã e tira sua energia de hoje. Mata o seu ânimo hoje. Quantas pessoas estragam um dia plenamente feliz porque começam a se preocupar com coisas que nem se concretizam? Que muitas vezes são ilusões, é uma batalha, né, na mente, que se trava na mente da pessoa. E Jesus está falando, olhe para as aves do céu. Olhe para as aves do céu. Onde houver pássaros, há esperança. Louvado seja Deus. Porque você pode se lembrar dessa fala de Jesus. Jesus realiza aqui uma paródia. Ele atribui comportamentos humanos, a aves. Aves não plantam, aves não colhem. Aves não armazenam em celeiros. É como se Jesus falasse, algum de vocês já viu alguma vez um passarinho na fila do banco falando, faz o Pix, meu irmão. Está endemoniado esse passarinho aí, tem alguma coisa errada com ele. Tem algum espírito das trevas na vida desse passarinho falando, porque não existe isso. Jesus ele está levando aqui ao extremo. É interessante que até um contraponto com a fala dos provérbios. A fala dos provérbios. Porque lá diz que nós devemos observar, o preguiçoso tem que observar quem? A formiga. A formiga tem três coisas que ela não tem. Ela não tem chefe, não tem governante, não tem supervisor. Contudo, ela junta o mantimento no inverno. Então, até quando vai ficar de braço cruzado, preguiçoso? Lá no Provérbios, tem um alerta na natureza para o preguiçoso, é o que não quer trabalhar também. Está repreendido, amém, meus irmãos? Eu sou pentecostal, amém, meus irmãos? Está repreendido isso aí. Não tem condição. A pessoa pega e não quer trabalhar, né? A pessoa tem mais preguiça que o cara que inventou a bandeira do Japão. Aí é difícil, né, meus irmãos? Só a pessoa fez esse negocinho assim, não dá. Olha a formiga. Só que agora tem gente que começa a trabalhar, aí parece que a pessoa vai para o outro lado, cai na ansiedade. Acha agora que tudo depende dela, que tudo está na mão dela, que tudo está no controle dela. Agora, então não olha para a formiga, agora olha para a ave do céu. Ela também não faz nada disso, contudo, o Pai Celestial alimenta ela. Que seja uma noite de libertação de preocupações na nossa vida. Olhe para as aves, olha o cuidado. O argumento de Jesus é, Deus está cuidando dos detalhes, não vai cuidar de vocês? Deus conhece cada um de nós. Como diz lá em Deuteronômio 8, verso 17 e 18, nunca digam, pois, no seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Não, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, porque é Ele que dá capacidade de adquirir riquezas. E é claro que as aves vão à maneira delas, à busca do alimento, mas a crença dos filhos, das filhas de Deus é essa. É Deus que está dando força para a ave, assim como Ele vai dar força para cada um de nós. Amém, queridos? Deus tem. Então, essa preocupação do que vai faltar, mas não para aí. Jesus, Ele também vai dizer agora, olha os lírios do campo. Os lírios do campo. Por que vocês se preocupam com roupas? Olha os lírios do campo. Eles também não trabalham. Eles também não tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Aqui Jesus está falando agora de outro tipo de ansiedade. Quer dizer, tem pessoas que não têm medo de faltar, mas tem pessoas que estão procurando um reconhecimento, estão querendo ser amadas, estão querendo ser percebidas. E de onde você procura essa satisfação? É o que Jesus está questionando. Pessoa que quer aparecer. Olha que desconcertante a afirmação de Jesus. Nem Salomão, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, jamais se vestiu como um lírio desse do campo. Olha para o lírio do campo. Não há consenso de qual que é exatamente essa flor, a taxonomia, na biologia dessa flor. O que interessa aqui, no argumento de Cristo, é que é uma flor do campo. É uma flor silvestre. Diferente de uma flor de jardim, cultivada pelo homem, cuidada pelo jardineiro. E Jesus está dizendo, olha lá, aquela flor no campo, ela tem mais beleza. Por quê? Porque Deus vestiu ela desse modo. Isso aqui é para a gente se perguntar nessa virada de semestre. Onde está a âncora da nossa vida? De onde nós estamos esperando conforto? De onde nós estamos esperando consolo? Tem pessoas que estão colocando a sua vida na areia. Esperam esse reconhecimento do dinheiro, da conta bancária. Meu irmão, se você colocar a sua expectativa nisso, basta um prejuízo financeiro e você pensa em tirar a própria vida. Basta uma oscilação no mercado, um negócio mal feito, um prejuízo, você já entra em crise, já entra em paranoia, porque você depreende o seu valor de coisas assim, do crédito, do talento comercial. Eu conversava com um homem ano passado, em Campinas, e eu muito rico, 5 carros de luxo na garagem, muitas propriedades, e ele chorava no sofá, chorava, ele repetia assim, pastor, eu descobri que sem Deus eu sou um monstro. Essa foi a expressão que ele usou. Se eu não acredito no que eu fiz, ele chorava. Eu descobri que sem Deus eu sou um monstro. Quantas pessoas assim têm as camas mais bonitas, os enxovais mais requintados, mas não tem uma noite de sono tranquila, a consciência pesada, a culpa que a pessoa carrega na vida dela, pânico noturno. Pessoas que têm os relógios mais caros, mas não tem tempo para os amigos, não tem tempo para a família, não tem tempo para conversar, para ouvir a quem ama, aos entes queridos. Jesus está falando, olha, qual de vocês que ficar nesse frenesi? Nem Salomão. E ele vai falar, e Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã ela é lançada no fogo. Amanhã, ele não fala amanhã não existe, não, amanhã é lançada no fogo, como uma planta usada para combustão numa choupana, numa casa, onde aqui a forna lenha, vai colocar ali fogo a lenha, quer dizer, ela vai ser jogada como combustão, quer dizer, ela é efêmera e Deus cuidou dela. Não vai cuidar de nós? Não vai cuidar de vocês que têm mais valor do que elas? Jesus, então, ele vai, na parte final aqui desses versos, que eu queria destacar, pelo menos 3 três afirmações muito diretas e muito práticas de Jesus para a nossa vida. Você recebe essa palavra essa noite? Três, Jesus muito prático, muito realista, muito pé no chão. Então ele aponta essa incongruência das preocupações. A preocupação com a sobrevivência vai levar à exaustão. Ninguém acrescenta vida ficando nervoso e ansioso. Não é o modo de encarar. Do mesmo modo que a ansiedade por status, a ansiedade por aparecer, jamais será satisfeita uma ansiedade, um vazio no coração por aquilo que é passageiro. Deus colocou a eternidade no nosso coração. Por isso que o salmista ora, assim como a costa anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Deus, tem sede do Deus vivo. E aí Jesus então vem, eu quero destacar pelo menos três pontos práticos de Jesus para nós. Ele diz assim, então portanto, verso 31, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir. São os pagãos é que se comportam assim. Jesus está nos chamando em primeiro lugar, diante das nossas preocupações, não para não praguejar, não reclamar, não mentir, não blasfemar, mas orar ao Pai Nosso que está no céu e pedir o pão nosso de cada dia. Amém, queridos? Isso aqui é a conclusão da oração do Pai Nosso. Ele ensinou o Pai Nosso no começo do capítulo 6 e está agora discorrendo aqui ainda sobre a questão da oração no capítulo 6. E no clímax dessa orientação, ele vai dizer isso. Então não fiquem reclamando. Quem sabe se a gente substituir, então, murmuração, reclamação, por mais salmos, hinos e cânticos espirituais. Como meu irmão Guanais falou agora, vamos cantar mais o amor de Deus, amém, queridos? Vamos cantar mais na presença de Deus. A murmuração é o idioma do inferno. Pessoas que vivem praguejando, pessoas que vivem reclamando. Acho que eu já contei aqui uma vez que eu fui, na época da graduação, na faculdade, eu fui almoçar com os colegas no bandejão, eu estava descendo a escadaria assim, aí eu escutei uma mulher colaboradora da universidade falar, reclamar com a outra assim, puxa, eu estou sem dinheiro, se eu tivesse 10 conto eu ia comer um negócio no bandejão ali. Eu escutei ela falar isso, imediatamente eu voltei, eu tinha um dinheiro a mais, eu dei para ela uma nota de 20 reais, eu falei, querida, pega esse dinheiro aqui, come um negócio ali, aí dei 20 para ela e voltei. E escutei ela falar de novo com a colega. Ela falou assim, por que que eu não pedi 50? É. Então isso é o ser humano. É, fica ansioso mesmo, esse é o ser humano. O ser humano, quer dizer, reclama que não tem 10, ganha 20, reclama que não tem 50. Já viu gente assim? Então, meu irmão, antes de amarrar o diabo, amarre tua língua. Amém, meus irmãos? Olha o que Provérbios diz. Provérbios diz assim, Provérbios 21, verso 23. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Amém, queridos? Cuidadoso. Palavras erradas estragam o ambiente. Não seja uma pessoa catastrófica. Jesus que está ensinando isso. Sou eu que estou falando. Jesus fala, portanto, olha, não fique dizendo, não fique reclamando. Os pagãos são assim, os gentios. Pessoa sem Deus é que se comporta assim. Pessoa que a fé já acabou no coração, aí não tem nada dentro dela, a boca fala do que está cheio. Então a pessoa vai falar o que está dentro dela, ela é oca, ela vai ficar reclamando. Agora vocês não, vocês estão sendo chamados para ser bem-aventurados. O apóstolo Paulo ecoa esse ensinamento aos Filipenses 4, verso 6, quando diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas com orações, súplicas e ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Eu contei pela manhã que eu vi uma imagem na internet, assim, a pessoa entrando no quarto para orar. Aí um gatinho todo arrebentado assim. Aí a pessoa saindo do quarto de oração, um leão. Uma leoa, uma pessoa renovada na presença de Deus. Jesus se fortalecia assim. Jesus tinha ciclos de descanso, ciclos de oração. Se retirava recorrentemente para lugares solitários para orar. Uma vida de contemplação, uma vida de deleite na presença do Pai. Uma vida para ouvir a voz de Deus. Jesus está te chamando, meu amado irmão, minha amada irmã, da desesperança para o amor e a esperança. Para você encher sua alma de beleza. Olhar os lírios do campo. Isso é interessante. Jesus não falou, olha os delírios do campo. Olha os lírios, olha um pouco de beleza. Vocês precisam de beleza, encher a alma de beleza. Sabe? Escutar uma música, ir num concerto, ter um momento, contemplar os céus declaram a glória de Deus. É claro, se você olhar só o que não presta, ouvir o que não presta, isso vai entrando numa... E você acha que você tem que comentar tudo, já viu gente assim? Ela acha que ela tem que comentar tudo, você não precisa comentar todas as notícias do mundo. Louvado seja Deus por isso, amém, queridos? De nos poupar dos seus comentários, olha que bênção, meus irmãos, olha só. Tem gente que acha que tem que falar sobre tudo, opinar sobre tudo, e viram pessoas ranzinzas, pessoa com a cabeça derrotada, pessoa, ninguém quer ficar perto de você, a pessoa que não tem Jesus na vida dela. Tem o tempo inteiro um ódio eterno, um fanatismo, e só ela está certa. Você já viu uma foto do mundo antes da sua opinião e uma foto do mundo depois da sua opinião? É impressionante. Eu mostrei para minha filha essa foto, meus irmãos, uma vez. Falei, Maria, deixa eu te explicar uma coisa. Porque às vezes a pessoa vai criando uma coisa fantasmagórica com as palavras, com as palavras. Então, a Bíblia diz que com as palavras você pode trazer vida e com as palavras você pode trazer morte. Envenena o ambiente, estraga uma conversa feliz, um ambiente, uma pessoa chata, uma pessoa que é um fracasso social, ninguém, você percebeu? Você chega, todo mundo sai, por quê? É a pessoa que não tem uma coisa boa para contar, nem na hora, vai comer um almoço feliz, a pessoa nem na hora, nem ali consegue dar graça, começa a falar de doença, de problema, a minha avó está com pus no braço, a pessoa com pudim te olha assim, ela te olha assim, ó. Isso é falta de educação, isso é falta de Deus na vida da pessoa. Você não pode ser uma pessoa assim. Olha Jesus falando, como que você vai combater isso aí? Cuidado com as suas palavras. Amém, queridos? Cuidado com as suas palavras. Você vai se queimando, você vai juntando muita prova contra você. A língua é tão pequena, não pesa nada, mas tem gente que não consegue carregar, pelo amor de Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus. Ó, primeira coisa muito prática que Jesus fala. Vamos orar e agradecer mais. Você recebe essa palavra na sua vida? Vamos orar, vamos agradecer mais. O pagão, ele não tem ferramentas espirituais, ele não tem habilidades para lidar. O cristão não, o cristão tem o Pai Celeste. Ora o teu Pai que está no céu, fecha a porta, ora o teu Pai. Coloca esse peso, foi lido pelo nosso irmão agora aqui no começo da reunião. Jesus está te chamando, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Sabe qual que é o problema de muitas pessoas? Elas falam com todo mundo, menos com Deus. Fala na internet, fala com a esposa, fala com o marido, fala com o filho, fala com o colega. E tem que falar com as pessoas, mas tem coisa que é com Deus. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Coisa que é com Deus. Desabafar, lamentar, aprender a lamentar. A pessoa que nunca lamenta, das duas uma, ou ele explode ou ela implode. Das duas uma. Ela explode quando ela começa a maltratar quem não tem nada a ver com o problema dela, porque ela vai acumulando aquele veneno. Hebreus fala sobre isso. É uma raiz de amargura que cresce na vida da pessoa e ela começa a envenenar as pessoas, contaminar muitos, diz o texto. Então, a pessoa, já viu? Ela sai dando patada nos outros. A pessoa pergunta, bom dia, ela... Já viu a pessoa assim? Ela rosna. Sabe? Um dia eu fui jantar com a minha esposa, com a Natália, era para ser um dia feliz, era para ser um dia romântico. Cheguei com a minha esposa todo feliz no restaurante. Aí chegou o garçom. O que você quer? Eu falei, eu quero ir embora. Como que faz para ir embora? Porque eu estou num dia feliz aqui, meu irmão. Mas a pessoa, ela vai ricocheteando angústia. Já viu gente assim? Vai, a pessoa, cheguei aí, como é que está o coração? Batendo. A pessoa, não. Ou a pessoa implode. Tem gente que não faz isso, mas ela vai guardando. Aí ela começa a ter pensamentos autodestrutivos, ela implode por dentro. Não, em nome de Jesus, essa é uma noite de colocar para fora com Deus, falar com Deus, desabafar. Na cruz, Jesus, Elohim, Elohim, lama sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 22, Jesus orando, Jesus, sabe, Jesus é Deus conosco, Emmanuel, Deus conosco, conhece a nossa dor. Sabe, meus amados irmãos, nós falamos hoje de manhã lá em Betânia, no Antigo Testamento, os sacerdotes choram, os reis choram, os profetas choram, mas no Novo Testamento, o Todo-Poderoso chora. Jesus chorou. Por isso que Orígenes disse, sem medo, As lágrimas de Deus, as lágrimas crísticas dão liberdade, dignidade à sua tristeza, liberdade às suas emoções. Você pode chorar na presença de Deus, amém, queridos? Você pode derramar sua alma na presença de Deus. Olha o teu pai, olha o teu pai. Segundo, Jesus ele diz, então, não fiquem reclamando. O que, que eu vou comer, beber? Os pagãos são assim, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam. Então, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Segundo lugar, Jesus ensina você priorizar Deus na vida. Ter prioridades. O tempo inteiro ele está falando de prioridades. Pessoas ansiosas são pessoas preocupadas demais, desorganizadas. Nunca encontram as coisas. Sempre tem a impressão que esqueceram alguma coisa. É uma bagunça. Os valores são confusos, a pessoa é confusa. Toda a vida da pessoa é confusa. Olha Jesus ordenando sua vida. O corpo é mais importante que a roupa. A vida é mais importante que o alimento. Vocês são mais importantes que as plantas, que as aves. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O mais importante é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento, com todas as nossas forças. É um comando sem paralelo, buscar o reino de Deus. É não ser um vitimista, é não ser uma pessoa vítima da vida. Já viu pessoa cheia de autocomiseração, já viu? Eu não pedi para nascer, eu não nasci para ser feliz. Vá para o inferno, amém, meus amados irmãos? Em nome de Jesus, a pessoa tem que se converter, se liberta dela mesma. A pessoa acha, tem gente tão arrogante que a pessoa pensa que só ela tem problema. Já viu, gente? Só ela tem problema. Só ela que sofre. Só o problema dela que importa. Pessoa é vampiro de energia. Ela não interessa se você trabalhou a semana inteira, se seu filho está doente. É só o problema dela que importa. Já viu, gente, assim? Jesus quer te libertar de você mesmo. Louvado seja Deus. Jesus não quer só tirar você do inferno, ele quer tirar o inferno de dentro da sua alma. O inferno de dentro de você. Pessoas que estão o tempo inteiro, não, não, em nome de Jesus, vamos buscar o reino de Deus na nossa vida. O reino de Deus, querido irmão, querida irmã, ele é comparado com uma semente. A nossa oração essa noite é que a semente do reino de Deus cresça, floresça em cada área da sua vida. Que o reino de Deus cresça no seu casamento, que o reino de Deus cresça nas suas amizades e relacionamentos. Que o reino de Deus cresça nas suas finanças, que o reino de Deus cresça nos seus pensamentos, nas suas palavras. Que o reino de Deus cresça no seu momento de lazer. Que o reino de Deus cresça no seu trabalho. Que o reino de Deus cresça no seu lar. Que o reino de Deus cresça até que tudo que há em você possa exclamar: reina o Senhor, o Todo-Poderoso. Reina o Senhor, o Todo-Poderoso. Então, em segundo lugar, vamos priorizar Deus. Jesus fala assim, vamos reordenar prioridades na nossa vida. O que, que você está procurando nessa estação da vida? Quais são suas ênfases? Você precisa ter discernimento, você precisa ter um senso de direção na vida. Amém, queridos? Olha, Jesus, eu sei de onde vim e para onde vou. Olha o apóstolo Paulo, eu não estou lutando com o ar esmurrando o vento. Eu tenho um alvo, meu alvo é Cristo. A nossa vida tem um autor, o autor da nossa fé, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. Com todo respeito às pessoas que querem criar o próprio sentido da vida, mas não é, é um ensinamento estranho às Escrituras. A Bíblia diz que nós fomos criados por Deus, você não é filho da misericórdia do acaso, você foi amado e desejado por Deus Pai desde a eternidade. E Ele te refez em Cristo Jesus para a realização de boas obras. Amém, queridos? Que Ele preparou de antemão para você praticá-las, para você vivê-las. Não seja você mesmo, seja mais legal, seja como Jesus, amém, queridos? Seja parecido com Jesus, seja uma pessoa bem-aventurada. Busque o Senhor na sua vida. E por fim, Ele diz assim, portanto, não se preocupem com o amanhã, porque o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. Jesus termina do modo mais prático possível. Vamos viver um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Não tem. Percebe que Jesus não está falando nada mirabolante, nada. Ele está falando, olha, vocês precisam orar mais, tomar cuidado com o que vocês falam. Vocês precisam ter prioridades mais organizadas na vida. Buscar Deus em primeiro lugar. Não dá, como a gente diz no Brasil, né? Dá tiro para todo lado, correr em todas as direções ao mesmo tempo. Não é assim. Ele fala, viva um dia de cada vez. Alguém já definiu também as preocupações, as ansiedades, como ansiedade é tentar viver 1000 dias em um único dia. Não, Deus fez um mundo, uma vida com estações, com dias, com anos. Por isso, talvez o salmo mais antigo, o salmo 90, atribuído a Moisés, diz assim a seguinte oração: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Que haja sabedoria de Deus na sua vida. Discernimento espiritual. Saber viver cada dia, saber lidar com um momento difícil, saber lidar com uma frustração. Jesus não falou, não vai ter problema. Ele falou, não, basta o mal de cada dia. É um dia de cada vez. Aqui se tem o mal de cada dia, é porque tem a misericórdia de cada dia. Tem um limite. A Bíblia nos ensina que Deus nunca vai exigir de nós algo que é impossível a gente fazer sem a bênção dele na nossa vida. Ele não exige isso. Então, tem problema. A honestidade de Jesus é brutal. A frase da Ida Feldman: enquanto estiver vivo, vai ter louça para lavar. Amém, queridos? É isso aí. Vai ter problema, vai ter desafio, vai ter confusão, vai ter... o time vai perder, vai ter dia que vai tomar goleada, vai ter dia que vai acontecer uma coisa... mas você tomou uma ofensa gratuita, não entende por que aconteceu aquilo. É a vida, é isso aí. Estamos todos... Jó falou assim, não é a vida na terra uma luta? É por isso que tem aula de jiu-jitsu aqui na igreja. Passou no começo aqui. A vida é uma luta, a vida. Agora, Jesus está nos ensinando que tem a luta de cada dia. Você pode abrir sua mão, mas tem o pão nosso de cada dia. Tem provisão na sua vida todo dia. Tem luta todo dia, mas tem pureza, santidade todo dia. Cada dia, pegue sua cruz e siga-me. Todo dia dá para seguir Jesus, ficar firme na presença dele. Tem luta todo dia, mas a Bíblia fala que tem renovo todo dia para nós. Tem consolo todo dia. Paulo fala, embora o meu exterior está se desgastando, o meu interior é renovado dia após dia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Que haja renovação na sua vida, meu irmão. E o mais bonito, tem a presença de Jesus todos os dias. Eis que estarei convosco todos os dias. O Evangelho de Mateus, que estamos estudando um trecho, inicia com essa palavra. Ele será chamado Emmanuel, Deus conosco. E termina com essa palavra de Jesus. Mas eu vou com vocês. Eu vou estar com vocês todos os dias. O ide é um vamos, né? Porque Jesus vai junto conosco, cada um de nós. Jesus está presente. Então, não tenha medo do futuro, porque Jesus já está lá. Ele está te chamando de uma vida menos, para uma vida menos preocupada com o que não presta. Santamente despreocupada. Tem uma promessa nesse texto, que aquilo que precisamos será acrescentado na nossa vida. Você recebe essa palavra de Deus? Tem uma promessa nesse texto. Significa que nunca vai faltar nada? Não é isso que o texto diz. O próprio Jesus ensinou no início do Sermão do Monte que tem tempo de bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Tem momento de perseguição. Paulo, por exemplo, diz assim, 2 Coríntios 11:27: fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Faltou tudo, faltou comida, bebida, roupa para Paulo. Mais de uma vez. Existem momentos de deserto, existem momentos de desafio. Na cruz, Jesus teve sede. Na cruz, Jesus, a roupa dele foi despida, a roupa dele foi partida, sorteada pelos soldados romanos. Então, não é uma questão assim, não todos os momentos, não. Mas a Bíblia está nos garantindo que Deus conhece e supre as nossas necessidades conforme a santa vontade dele. Então a ansiedade não pode ter essas preocupações espaço em nossa vida, porque implica em acreditar mais nos problemas do que nas promessas de Deus. Vamos sair daqui essa noite crendo mais nas promessas de Deus. Ouvindo a palavra, que a palavra cresça no nosso coração. Que você seja cheio do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe. Que você tenha um semestre maravilhoso, um mês de julho maravilhoso. Que Deus abençoe os seus filhos, que Deus abençoe o seu lar. Que Deus te abençoe. E vamos deixar aqui os pesos desnecessários. É um convite de Jesus. Você não tem autorização para levar peso desnecessário. Não tem um verso da Bíblia que manda carregar ansiedade e preocupação. Tem que deixar aqui. Sabe, eu quero encerrar lembrando de uma pessoa que estava lá esse dia. ouvindo isso aqui? O apóstolo Pedro, que era muito ansioso. Pedro era muito ansioso. O apóstolo Pedro estava lá no Sermão do Monte. Os discípulos estavam perto dele. E Pedro estava ali ouvindo Jesus. E a gente vai ver que ele continuava ansioso várias vezes. Falava antes de pensar, precipitado. Pedro, quando prenderam Jesus, ele pegou uma espada, ele decepou a orelha do soldado, meus irmãos. É a parábola da orelha perdida. Calma, Pedro. Jesus foi lá, pegou a orelha. O que você está fazendo? Aí ele era, eu nunca vou te negar, Jesus. Só hoje, vai ser 3 vezes, Pedro. Só hoje. Então, Pedro, ele era impulsivo. Ele era uma pessoa que ouviu tudo isso que nós estudamos, estamos lendo aqui, refletindo. Ele ouviu lá, em primeira mão. E ele continuou ansioso, Mas até que um dia essa palavra entrou no coração dele. Ele foi cheio do Espírito Santo. A gente vê a transformação na vida de Pedro. Em Atos dos Apóstolos, a mudança de Pedro. Pedro acalmando os outros. Quem te viu, quem te vê. Amém, queridos irmãos? Tem uma hora que ele chega e ele acalma as pessoas. Calma, vocês estão falando muito. Calma. Pedro falou isso. Há esperança para você. Amém, queridos? Há esperança para todos nós. É de propósito, né, que está na palavra. Há esperança. Pedro foi transformado, o caráter dele foi transformado. Ele é usado agora para acalmar as pessoas. Ele é liberto da cadeia. Aquela cena é uma das cenas mais engraçadas da Bíblia. Eles estão orando para Pedro ser liberto da cadeia. Pedro é liberto da cadeia. Bate na porta, eles não abrem a porta para ele. Gente, acho que tem alguém lá com a voz de Pedro. Não é possível, nós estamos orando aqui. Nem eles acreditavam na oração dele. Você percebeu isso? Não é possível que é Pedro. Aí ele entra e acalma eles. E é bonito porque no final da Bíblia, lá no final da Bíblia, Pedro também vai ecoar as palavras de Jesus. Agora, ele mesmo falando, ele fala, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele aprendeu. Às vezes você está aqui ansioso essa noite, Deus, quem sabe Deus vai te transformar para você ajudar outras pessoas ansiosas amanhã. Você recebe essa palavra na sua vida? Não duvide do poder de Deus. Ele pode te transformar, ele pode mudar você de uma pessoa enervada, uma pessoa colérica, numa pessoa cheia da paz que excede a todo entendimento. Oremos. Deus, nós te louvamos. Obrigado pela tua palavra, que transforma vidas, que transformou Pedro. Queremos lançar, ó Deus, a nossa ansiedade sobre o Senhor essa noite. Queremos deixar aqui, Senhor, preocupações. Queremos apresentar ao Senhor a nossa angústia, a nossa aflição. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua igreja, pelo teu corpo, por essa comunidade que podemos participar, onde temos irmãos, irmãs, onde podemos dividir cargas, carregar o fardo uns dos outros. Continue, Senhor, abençoando, prosperando em todas as áreas da Igreja Presbiteriana do Recreio. Eu sou o pastor Daniel, sua família, Senhor. A Dê, toda a sua família, seus filhos. Lucas, Felipe, Senhor. Abençoa, ó Deus, o presbitério. Abençoa os missionários sustentados por essa casa de oração. Cada lar aqui representado. Ó Deus, olha pessoas que estão aflitas, tristes. Estão, às vezes, encerrando esse semestre. Com incertezas, com o coração apertado. Renova-nos, Senhor, essa noite, em nome de Jesus. Tira esse peso de nós. Ó Senhor, torna mais nítidos os nossos pensamentos, que estão às vezes embolados, estão confusos. Ó Deus, queremos priorizar o teu reino na nossa vida. Às vezes estamos correndo atrás de coisas passageiras, gastando um esforço desproporcional naquilo que não serve para nada, não vale nada. Deus, queremos sair daqui aprumados na tua palavra, orando mais, agradecendo mais, celebrando mais. Ó Deus, e xingando menos, murmurando menos. São as pessoas sem Deus que vivem assim, ocas, vidas tristes. Transforma as nossas vidas, Senhor. Que possamos enfrentar cada dia com a tua bênção. Não na nossa prepotência, não nos nossos achismos. Não, Senhor, achando que nós é que precisamos. Não, que nós sejamos ativos, que possamos pregar a tua palavra. Ter amizades, ó Deus, orar uns pelos outros, clamar uns pelos outros, saudar uns aos outros, ter amigos, ser amigos de verdade. Abençoe, Senhor, cada um de nós. Nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja diz, amém e amém. Deus abençoe.